Vamos vibrar, meu povo. A rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem. Campeão de terra e mar. Vamos vibrar, meu povo. A rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem. Campeão de terra e mar.
Através, vem! Através da mão de mim.
Bom, pessoal, estrear um quadro novo. Tô aqui com Anderson Vital da Silva, o tal do Dedé, o mito. Dedé, tô começando um quadro novo aqui no blog. O pessoal se amarrou com a ideia, no boteco. A gente tomar uma cervejinha. Você não bebe, você vai tomar uma aguinha, mas eu vou tomar uma gelada. E a gente vai ter um papo de boteco aqui pro torcedor do Vasco. Prazer, muito obrigado você ter sido o primeiro convidado. E eu tô muito feliz de poder abrir o quadro com você.
Valeu, prazer todo meu.
Dedé, me fala da tua fanpage, cara. Agora você tá totalmente virtual, é Twitter, fanpage, como é que é o negócio?
É, tá legal, rapaziada tá chegando junto aí com a fanpage, tá apoiando, dando moral e tomara que aumente mais esse público legal da fanpage.
De vez em quando você escreve os negócios lá?
É, de vez em quando tem que mandar algumas coisas lá pra
concentração,
conversar com a rapaziada, que a rapaziada gosta, né?
É, você lê o que o pessoal escreve?
Ah, muitas coisas, tem que... São milhares de torcedores querendo conversar e de vez em quando conversa com um ou com o outro. Mas nem, não dá com todos, eu entendo a... O pessoal fica meio nervoso na situação, mas... Tomara que eles me entendam também, que é muita gente respondendo.
E quando pinta um flamenguista lá, um fluminense lá e te xinga, dá vontade de xingar de volta?
Pior que, graças a Deus, né, rapaziada aí flamenguista reconhece algumas coisas que eu faço pelo bem, né? Ajudando o Vasco, mas chegar a xingar, né, ficar pode, zoa algumas coisas, fica mexendo de situação de Vasco e Flamengo, mas pessoalmente, coisa pessoal eles não atingem gravemente.
E sabe que essa é a primeira coisa que eu queria tocar com você. Você tá conseguindo uma coisa difícil, cara. Você é um cara fechadão, você não é um cara de mil entrevistas, mil brincadeiras e tal. Até porque é Beck não pode ter que fazer cara de mal, né? Mas, e você é um cara que é um ídolo do Vasco e todo mundo gosta de você. O flamenguista, o torcedor do Fluminense, eu sou paulista, acabei de vir de São Paulo. O pessoal lá em São Paulo considera você o melhor zagueiro do Brasil. É marketing, você em algum momento pensa pra fazer isso ou é natural? Acontece porque é o teu jeito?
É, eu acho que o carinho que o torcedor pegou de mim é pela... Por ser natural mesmo, por ser uma coisa espontânea, uma entrega que eu acho que eu tenho desde quando eu jogava no Volta Redonda, aí vim pro Vasco e fiz com que uma torcida grande gostasse de mim pela minha entrega, até ganhar confiança e ter mais liberdade para jogar algumas coisas, mas foi mais na raça, na força. Então, rapaziada, ver a humildade de um cara querendo marcar, querendo crescer na força de vontade, comove algumas pessoas, assim, não só os torcedores do seu próprio clube.
Você está num momento do Vasco absolutamente especial, né? Eu costumo chamar que é o momento da retomada, do reencontro do Vasco com o Vasco. Né? O Vasco deixa de ser um time que Série B disputava para não cair. Você jogou a Série B, você sabe... E voltou a ser o Vasco, que ganha título, que disputa título, que, né? E tem zagueiro na seleção, você tem jogadores na seleção, jogadores vendidos pra fora e tal, não sei o quê. E volta a ser o Vasco. E você tá jogando do lado de dois caras que foram referências no Vasco, o Felipe e o Juninho. Eles estão passando esse bastão pra você. Indiretamente ou diretamente, eles estão passando pra você. Eles estão parando e você tá com 24, né? Isso. 24 anos, tá começando. E aí, o torcedor do Vasco tem a imediata reação de perguntar até quando, porque o jogador brasileiro sai menos do que antes, mas ainda sai. Passa na tua cabeça, em algum momento, quando você está sentado na tua casa, você fala assim, porra, eu sei que o caminho natural é eu sair para a Europa, mas e se eu ficar e for um dos maiores ídolos da história do Vasco? Passa pela tua cabeça?
Lógico que passa. Aqui eu tenho uma identificação grande com o torcedor, E vejo a reação do torcedor quando vê Felipe e Juninho. Isso é legal, isso mexe comigo. E eu sou um cara que fico atento a algumas coisas, algumas reações de torcedor, até comigo. Mas o carinho que eles têm com o Felipe, que ficou jogou até no clube rival.
Pois é.
Muito, em vários clubes brasileiros. E ficou 5 anos jogando no futebol árabe. O Juninho, que ficou 8 anos jogando... no futebol francês e dois no futebol árabe também. Né? E um tempo desse, fora do país, e voltar com a identificação como eles têm, isso mexe com a gente. Eu acho que se eu ficar aqui, pode sim ter uma história muito legal aí na minha carreira, aqui no Vasco. Mas são situações que apertam a gente. Eu fico. Chegaram algumas propostas que financeiramente que seria. Poderia mudar minha vida. Mas.
Time grande da Europa?
Nem foi time grande, foi muita especulação. Não foi nada concreto. Mas financeiramente, como. Até época eu nem estava num alto assim do meu futebol, assim, tava. Rapaziada, ainda tinha aquela desconfiança, foi questão da Coreia. Que para muitos eu deveria ter saído, eu postei mim mesmo e cheguei onde eu cheguei. Mas alguns times da Europa, mas um time não tão famoso, querendo crescer, mas financeiramente muito. São um time muito, muito bem financeiramente, que poderia me ajudar muito. Mas eu preferi sim ficar no Vasco, que eu achei melhor para minha carreira, achei melhor questão de confiança, torcedor pedindo para eu ficar e eu.
Que querendo, a seleção também, né, Daniel?
E também a seleção, que eu acho que eu chegar no ponto principal, que é o meu maior objetivo.
Que é a Copa.
Que é a Copa. E eu acho que o caminho mais fácil é jogando no Vasco, com confiança de todos, torcedor, diretoria e até de treinador. Quando era o Cristóvão, hoje o nosso treinador me passa bastante confiança, então isso me estimula muito mais ficar.
Você sabe que a dupla de zaga que todo brasileiro quer é você e o Thiago Silva. Você ouve isso, você vê televisão, você sabe disso. É o que todo mundo imagina. Só que no Brasil, a cada 6 meses aparece um, né, cara? Graças a Deus nós temos uma safra aqui. Quando você pensa em sair, o medo, entre aspas, de sair até 2014, é por isso. É de repente ir para um lugar que você não aparece tanto, não se adapta, sai do time titular e perde a chance de jogar uma Copa com 25, 26 anos, né? Que é o que você vai ter aqui. Depois da Copa do Mundo, Dedé, a gente tem um cenário que a gente imagina, o futebol brasileiro é muito melhor. A gente imagina com os estádios, mais dinheiro. A gente imagina uma condição muito melhor. Se essa condição se aproximar da europeia, eu quero que você seja bem sincero comigo. De grana, chega perto. Você tem mais alguma coisa para pôr na balança? Ou seja, é mais importante para você ou para qualquer jogador jogar no Real Madrid, no Manchester, não sei o que lá, do que num clube brasileiro?
Lógico que não.
Se não for pela grana, você não sai.
É, antes de eu ir pro Vasco, o meu maior objetivo era ajudar minha família.
Claro.
Hoje, ainda meu objetivo é ajudar minha família, que eu não. Não cheguei num ápice de financeiramente para ajudar minha família. Estou correndo atrás disso. Vou trabalhar até o final, até o.
Família é grande?
Não é que é grande, mas. Eu tenho minha mãe, né? Eu quero ver minha mãe feliz, meu pai correndo. Tenho meus avós, meus primos.
Você tem avós ainda?
Não, tenho um avô.
Que legal, ele é vascaíno ou não?
Hoje é.
Mas não é.
Ele era tricolor. Hoje ele é vascaíno de chegar perto de mim e querer me bater se eu fizer alguma besteira.
Você então, converteu, velho.
Meu avô é Dedé mesmo. Nossa, coisa absurda. E é o único que me chama de Anderson. Por isso que ele é fanático por mim, desde moleque.
É.
Todo mundo da família chama de Dedé.
O avô é uma delícia.
Então
né?
Ele sempre foi fanático em mim. Aí. Tem ele, tem todo mundo. Hoje eu não tenho condições de ajudar tanto eles. Eu ajudo algumas coisas que ele precisa. Ah, meu avô quer fazer uma obra, quer fazer alguma coisa. Então são condições que eu ajudo. Mais alguma coisa por mês para tentar ajudar minhas tias, meus primos, que eu gosto muito. Então eu não tenho essa condição. Essa condição eu não. Eu quero muito chegar nessa condição. Mas se o Vasco, desde quando eu cheguei, as coisas melhoraram demais pra mim, então isso também me ajudou muito a ficar.
Entendi. Então não tem, pra esclarecer, vai. Não tem na tua cabeça aquela coisa da assim, o Bayer Leverkusen, não vou nem falar Real Madrid, senão eu tô, né, tô chutando o maior time do mundo, velho. Mas o Bayer Leverkusen, por exemplo, não, ele não é maior que o Vasco na sua cabeça, é uma questão de grana.
Questão de financeira mesmo.
Então, se o futebol brasileiro equalizar isso, podemos ter o Dedé, talvez, aqui por muitos anos. Se tivesse ficado e não ido pro Oriente Médio, que é um lugar que ninguém assiste, ele podia estar, talvez, até na seleção brasileira com você hoje, na avaliação dele, tá? Pesa pra você não ir para um desses centros, e se você chegou a aconselhar, dizer para o Anderson Martins, ou até para o Diego Souza, enfim, fala, meu, mas não é um lugar meio ruim para manter uma seleção e tal, não sei o quê?
Ah, no começo sim, no começo eu saí para um clube do exterior, eu ficava meio receoso pela especulação, cogitação de ir para a seleção, eu estava cogitando muito de eu ir para a seleção, então eu estava confiando, né, estava acreditando, até claro. Que eu fui. E eu aconselhei sim, até pedi, falei pro Anderson, ia ter essa Copa aí no Brasil, Copa Roca aí, né, da seleção brasileira.
Só pode convocar daqui,
Argentina,
né?
E eu acho que ele tava num nível muito, muito alto para ir pra seleção. Mas só que ele conversou comigo, questão de algumas lesões que teve, e a situação financeira era muito boa para ele. Ele falou comigo. Mas eu acho que ainda é tempo pro Anderson Martins, pelo jogador que é e a pessoa que é.
Mas você tem medo, profissional, você tem medo de fazer isso?
De ir para
um lugar Oriente, desconhecido e sumir?
De hoje sim. Você e não... desde. Não, antes também. Porque eu tive proposta para ir.
Né, e não quis ir.
Para a Coreia. E não quis ir porque eu acreditei muito no meu potencial, saber que poderia ter essa oportunidade.
Essa proposta que você fala da Coreia. Talvez seja a pergunta do Thomas Cândido, deixa eu ter certeza, que ele disse que você teve vários problemas no Vasco. Que você, quando chegou, não chegou arrebentando e tal, e você chegou a quase sair do Vasco. É isso? É essa a proposta que quase te tirou do Vasco quando você estava não tão bem ainda?
Não.
Foi
questão de término de contrato mesmo, foi questão de renovação.
E o Botafogo quis você?
Na época, não.
Ele quis com o Volta Redonda?
Quando eu saí do Volta Redonda. Foi especulação, eu não sei concretamente de se veio de lá de dentro.
Ah, não foi pra você direto?
Não foi direto pra mim.
Entendi.
Que veio direto pra mim foi do Flamengo e do Vasco.
O Flamengo também quis você?
Quis. O Flamengo quis antes do Vasco e tal. Eu continuei no Volta Redonda lá, porque questão de liberação do Teto Voltaço.
Então, quer dizer que se o Volta Redonda tivesse liberado, você podia ser um ídolo do Flamengo, olha como a vida é.
Hoje eu poderia ser um jogador do Flamengo, sim, porque a gente tá num time pequeno querendo sair pra um time grande.
Sim, claro.
Fazer, né?
É o divino, é novela.
É, né? Com certeza. Aí, num jogo contra o Flamengo, foi o terceiro jogo do Carioca. Logo, o terceiro jogo do primeiro turno, houve especulação, falou que já estava com o pé lá e tal. Eu fiquei feliz na época, porque era o meu objetivo, sair para um time grande, independente de qual. E aí foi andando. No final, quem fez uma proposta para mim. Foi o Vasco e eu abracei a causa porque achar.
Que menor.
Porque eu achei que da forma que foi, do jeito que conversado, passou mais confiança para. Passou credibilidade melhor. Falaram que ia acreditar mais em mim e tal, me convenceu. Eu fui pro Vasco, me identifiquei legal com o Vasco e.
Foi legal nisso, né, Dedê? Pelo amor de Deus, o cara já chama você de mito, né? No Vasco, pô, 24 anos já tá de...
E aí nessa questão do contrato, faltavam 20, 28 dias, eu acho. Era 28 dias pra terminar meu contrato.
Isso depois da Série B?
Depois eu saí no outro ano, já era 28 dias pra terminar tudo. Se tinha passado e ninguém conversava de renovação. Eu sempre renova uns 2, 3 meses, né?
Claro. Até pra não perder o jogador.
Eu já tava com... cabeça pra... não tinha nada da Coreia ainda. Até aí. Tinha algumas coisas de time de Série B, time que não tava... que ainda tava embaixo, considerado pequeno. E eu já tava pensando assim, tomara que eu tenha oportunidade, né? Mas se não tiver, eu vou crescer, tentar crescer de novo. Aí eu tive uma oportunidade nesse tempo. E joguei, fiz um bom jogo, joguei legal na Copa do Brasil lá, onde que o treinador me deu uma sequência legal e consegui ficar até hoje aí jogando.
Qual a tua relação com o Ricardo Gomes? Era muito forte?
Muito forte.
E aí, me conta do dia, de como aconteceu, a gente viu, mas do que a gente não viu. quando ele passou mal, qual a reação do grupo, vocês chegaram a vê-lo, enfim, vocês
especialmente? Não, nem chegamos. Eu acho que a reação, pra mim, não foi aquela coisa tão sensível, assim, de questão de desabar as coisas pra mim, porque se eu tivesse visto, ia ser uma coisa muito mais forte. Mas só que eu tava dentro da partida, e o pessoal correndo, olhando pro lado, perguntando que o Rômulo tinha visto. Aí o Rômulo falou que o treinador acha que tava passando mal. Eu achei que tava passando mal.
Vocês não lembraram do AVC que ele teve com o São Paulo e Palmeiras?
Lembrávamos.
Na época vocês lembraram? Lembrava. Já no jogo vocês já falaram, putz, será que...
Não, a gente não imaginou que seria isso, porque ele tava super bem antes.
É.
Super bem. Aí ele passou mal e entrou na ambulância e foi. Começou aquele tumulto. Aí no meio da partida a gente querendo saber o que que acontecia. De vez em quando a bola tava perto e a gente tava prestando atenção lá fora. E a gente precisava ganhar, que a gente tava em segundo lugar. Tava precisando chegar, ganhar pra ficar líder.
Vocês ganharam aquele jogo?
E o jogo contra o Flamengo empatou.
Empatou, né?
O jogo contra o Flamengo ainda, né? Aí... quando acabou, assim que acabou o jogo, vão perguntar, e o pessoal falou que ele tava mal, tava grave, aí se bateu um choque, assim, que a situação tava muito grave mesmo, que ele poderia nem voltar. Aí chegamos, fizemos oração dentro do vestiário, ficamos meio cabisbaixo com a situação, nem pensamos mais no jogo, até que hoje, graças a Deus, tá dando tudo certo, já tá...
Mexeu muito com o grupo?
Muito com o grupo.
Pro bem ou pro mal?
Pro bem.
O time quis ganhar por ele?
Por ele. Acho que isso aí ajudou, né, o time correr para tentar dar uma alegria para ele. Nosso objetivo, a gente botava sempre, podia falar a mesma coisa que mexia com todo jogador.
A gente tem uma impressão, eu particularmente tenho uma impressão desse time do Vasco de fora, que você vai me corrigir ou concordar com ela. Me parece um time comandado não só pelo técnico. Me parece um time que, por exemplo, o Vasco atrasou salários no começo do ano, acho, ou no ano passado, não me lembro.
Até hoje.
Hoje está atrasado também? É, acontece, né? A gente sabe que, infelizmente, o Vasco não está numa boa situação financeira. Então atrasa o salário e tal. E o time não para de correr. Aí o Vasco tem um problema com a água, por exemplo, lá. E o time não para de correr. E o Vasco perde o treinador e troca o treinador. E o time não para de correr. E o Vasco vende 3-4 jogadores e não para de correr, e não para de disputar, e não para de ganhar. Aquela queda que todo clube tem nesses momentos, que é uma queda do time começar a andar em campo, começar a correr menos, se esforçar menos, o Vasco não tem em momento nenhum desde a Copa do Brasil. E mesmo classificado para Libertadores, ele disputou o Brasileiro o tempo inteiro. Há uma liderança naquele time do Vasco, além do técnico? Há uma liderança interna muito forte? Juninho, Felipe, ou você, ou enfim. Vocês têm alguma coisa interna muito forte?
Ah, tem sim. Eu acho que a liderança do Juninho e do Felipe é uma liderança muito importante. Todo mundo fica mexido quando os dois falam. Mas é de todos os jogadores. Todos os jogadores que vão pro jogo, pra entrar, entram em campo pra jogar, tentar ganhar, fica mexido com o fato de querer ajudar o clube. Ficou mexido com o fato de estar acontecendo coisa extra-campo que só a gente pode resolver, pode ajudar. E a gente sabe que chegando, pelo menos. A gente sabe que ganhando o título vai ajudar muito o Vasco. Mas a gente sabe também que se não conseguirmos o título, a Libertadores também vai ajudar, vai dar uma coisa.
Claro, mas
vai dar uma coisa, uma imagem legal pro Vasco. A situação está muito difícil, a gente sabe o que é, mas tem só profissional ali, com certeza, só tem homem ali. Todo mundo fica, tenta buscar seu espaço, todo mundo faz, honra, né, o que tá vestindo, tá ali.
A impressão que eu tenho é exatamente essa, que o time do Vasco tem noção do que tá vestindo.
É,
tá ali. Tem muito respeito pela camisa que tá vestindo.
Tá ali sabendo que as coisas podem atrasar, mas a gente entende o esforço dos caras, os caras se esforçam muito para tentar ajudar. E eles podem ter certeza que a gente não vai deixar de correr, deixar de fazer alguma coisa. A gente só fica chateado com algumas situações, como a gente não sabe, não tem previsão, algumas coisas a gente precisa, quer investir alguma coisa, quer ajudar alguma pessoa diferente, quer fazer alguma coisa legal para alguém.
O jogador ganha bem, mas também tem conta para pagar, as pessoas às vezes esquecem disso.
Com certeza. Né? E... a gente não tem previsão de algumas coisas. Então,
o Roberto vai falar com vocês sobre isso?
Vai sim conversar, mas é difícil pra ele. Ele fica meio, sei lá, sem saber o que fazer, sem saber o que fazer não. Sem
o que ele vai prometer?
Pra gente, o que ele vai fazer? Porque se a situação tá muito crítica assim pro lado do Vasco. Que a gente está vendo que a situação está meio apertada. Eu não sei, eu não sei, saberia o que fazer, lógico. Eu sou presidente e não mexo com isso.
Você é back, né?
Mas seria muito difícil de eu chegar até em casa, chegar com minha mãe, estou precisando disso, eu falar, poxa, mãe, tem previsão para ter alguma coisa, entendeu? Eu acho que o pensamento é esse aí. A gente não vai tentar ajudar o Vasco da melhor forma possível que saia dessa situação, mas eu acho que a cabeça dos caras também deve estar amigo sobre essa situação.
Eu não queria ficar muito em cima do momento atual do Vasco, mas só para, já que a gente falou no momento atual, hoje, com a diferença de pontos, vocês estão olhando para Libertadores ou para o título ainda?
Ah, para o título. Tem condição, a gente está olhando para o título.
Vocês acham que ainda dá para buscar?
A gente sabe que é muito difícil. Sabemos que o Fluminense está numa batente muito grande, o Atlético Mineiro está lá em cima. Mas a gente pode aproveitar algumas oportunidades. Tem 14, 13 jogos ainda para jogar. E a gente pode até tirar exemplo de um rival do Flamengo em 2009, que foi campeão, estava numa posição
bem pior que a de vocês,
muito,
né?
Pior, e chegou ao título com bastante batalha, bastante luta. E a gente vê essa situação e a gente vê que a gente tem condição de ter essa reação.
O Rafael Velasco perguntou aqui por que que você saiu da base do Fluminense, o que aconteceu?
Não, foi questão de ser garoto, ser um cara com cabeça. Com cabeça fraca, mas.
Ah, foi você que cometeu um. Foi você que vacilou então nessa?
É, tipo, foi uma situação assim, eu nunca expliquei essa situação direito. Quando eu cheguei no. Eu fiquei num tempo no Fluminense e tal, tive uma oportunidade de jogar. Eu tava jogando já de titular na base do Fluminense. Tava dando confiança pro pessoal, o pessoal já tava gostando, me elogiando.
Que ano foi isso, Dedé?
2006. Final de 2006. Aí eu tava jogando Otávio Pinto Guimarães, o campeonato de amadores lá, de campeonato junior. Aí eu de titular jogando e tal, e não tinha o documento suficiente pra escrever pra estar São Paulo em 2007. Então eles me liberaram um dia, por exemplo, o jogo era quarta-feira, me liberaram segunda, para ir em Volta Redonda, mas só que a situação para fazer documentação no Volta Redonda, eu não sabia, tinha questão de senha, um monte de coisa boba lá, enfim. Eu cheguei atrasado para a situação da senha, então tive que ficar no outro dia para fazer as coisas, e eu não tinha conhecimento, ainda não era conhecido, não era famoso, não tinha conhecimento para tentar antecipar algumas coisas, senão eu já tinha ligado,
não resolve.
Já tinha chegado.
Você, né? Não era o Dedé ainda, né?
Já tinha chegado, já com as coisas prontas. Aí eu fiquei lá em Volta Redonda. Sempre quando eu tinha oportunidade para Volta Redonda, eu chegava na segunda-feira atrasado. Quando eu chegava atrasado, o pessoal reclamava, eu treinava normal, ficava semana, ia para Volta Redonda, chegava na segunda atrasado. E nesse dia que foi na segunda-feira, eles acharam que eu fiquei lá de propósito, enrolei e tal. Entendo a cabeça deles, porque foi um erro meu antigo.
Era reincidente, você várias vezes chegava.
Tinha acontecido. E eu decidi, eu faltei treino. Aí eles não gostaram, mas escreveram na Taça São Paulo. Fui pra Taça São Paulo, não joguei nenhuma partida e voltei no Carioca. Eles me dispensaram. Eu entendi a forma, entendi completamente a cabeça do treinador. Entendi o que ele pensou na hora, que eu não estava comprometido e tal. Pelo fato de eu chegar atrasado. Então eu achei uma indisciplina que me tirou do Fluminense mesmo.
Dedé, eu não sei, eu vou te ferrar, Dedé. Eu vou ter que tentar te ferrar nessa aqui. Você tá contando a tua história aqui, e você é um cara muito simples, dá pra perceber que você é um cara bacana, simples. Você quase foi do Vasco, quase foi do Flamengo, quase foi do Fluminense, e quase foi no Botafogo também. Você poderia ser hoje um dos melhores zagueiros do Brasil por qualquer um dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Você não conta teu time da infância nem a pau, ou conta?
Não conto. Meu pai era botafoguense, eu torcia pelo clube do meu pai.
Claro,
torcia pelo clube do meu pai. Meu pai gostava, que era o Botafogo.
Cabra macho, hein, rapaz? Agora eu gostei. Eu gosto quando o jogador não tem a frescura de dizer.
Eu sempre friso que o meu pai era botafoguense, eu torcia pelo meu pai, mas nunca fui torcedor fanático. Não fui um torcedor. Eu gostava, tinha um carinho pelo Botafogo.
Mesmo se tivesse sido, Dedé. Né?
Não, lógico.
Ninguém, quando é pequeno, tu sabe o que vai acontecer.
Lógico. Imagina. E E até hoje eu não sou fanático assim de estar em casa, estar assistindo o jogo, querer sair para essas coisas, parar, ficar vendo questão de esporte. Eu sou o cara que tô fora de futebol. Pode ser um clássico.
Você não assiste?
Não assisto. Um clássico Real Madrid, Barcelona, pode ser um. Só se for um jogo do Vasco. Importante, jogo da seleção brasileira. Assim,
por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro, você não assistiu?
Não, assisti pelo. Porque eu tava com meus empresários assistindo um tempo ainda. E tava numa conversa pessoal de questão de marketing, essas coisas. Aí,
e não faz mal pro jogador brasileiro isso?
Cara, não
o Valdir Espinosa, conhece o Valdir Espinosa?
Sim, sim.
Técnico campeão pelo Grêmio, né? Sim, sim. Hoje tá pelo Botafogo até, e hoje tá comentando na Rádio Globo. Ele disse uma vez pra mim, aqui no blog mesmo eu coloquei já isso, ele falou assim, que o mal do jogador brasileiro é não gostar de futebol. É jogar, treinar, e quando ele tá de folga ele não vê o jogo, ele não estuda o futebol. Você concorda com ele? Te faz falta em algum momento?
Ah, eu acho que não, eu não concordo com ele não. E eu acho que o jogador brasileiro, pelo menos o pessoal do Vasco, é fanático.
Assistem tudo?
Eu entro no vestiário, no quarto, e de qualquer um tá passando o jogo. Reprise, tá passando não sei o que, falando de esporte. Pelo menos...
Tem uma pergunta boa aqui, ó, do Charles Amorim. Você joga o PES ou o FIFA?
Eu jogava PES, mas não sou muito bom. Eu jogo hoje tipo de jogo diferente, você vê. Jogo, jogo de guerra, essas coisas.
Que essa pergunta aqui vai atingir muitos leitores. Me conta o que você joga, o pessoal ficou. O pessoal adorou a pergunta desse cara. Você joga o Call of Duty?
Call of Duty.
O Black Ops ou o 3?
O 3.
O 3. Gostou desse?
Gostei, porque eu jogo online, né? Aí o pessoal...
Fica tranquilo, depois eu vou te passar meu nome, você vai tomar uns tiros de madrugada, você vai aprender a ser bom. Tá maluco?
Não sou muito bom, não, tô aprendendo. Eu aprendi com os caras que tem na seleção lá, que eu não sabia jogar, botar...
Eles jogam o quê? Eles jogam Call of Duty? Jogam
Call of Duty e são... Nossa, e Neymar e o Marcelo, pelo amor, não dá pra jogar contra eles. Eles são muito viciados.
O Call of Duty ou o FIFA?
Call of Duty.
E o FIFA, eles jogam também todo mundo?
Eu acho que eles jogam bem também, mas nunca vi jogar não. Só vi jogar Call of Duty.
É mesmo que esses caras jogam menos mais Call of Duty que futebol?
Isso? Leandro Damião, os caras são viciados demais.
Viu? Quem são os patos lá?
O pato, eu...
É, você já se incluiu. Entendi, você já se botou no meio.
É igual os caras estão jogando com a máquina, os caras estão querendo ganhar uma parte de fazer, matar 15 pessoas, aí fica disputando eu, Davi, o Aroca, a gente mata 4, mata até 8, assim, fica, quando quem mata mais, um vai lá zoar o outro. Aí fica legal.
Você não ganha nunca, Dedé?
Na primeira.
Pô, negão desse tamanho, Dedé, pelo amor de Deus, Dedé, como é que você pode perder?
Se eu estivesse lá na guerra, eu não sei como é que seria. Mas na manete é difícil.
Pô, tá vendo? O pessoal jurava que você ia falar aqui que o jogo preferido de vocês era o futebol.
Não, os caras jogam bastante futebol também, mas eu não jogo muito.
Não, mas o Call of Duty é bem legal, eu também jogo direto.
É uma coisa que você dorme, você escuta qualquer barulho, você treme na cama.
Não é? Também. Você vai dormir ouvindo tiro, né?
Quase, o barulho você já tá aqui.
Você joga com fone também?
Não, o fone não, ainda vou comprar.
Se jogar com o fone é pior ainda, cara. Eu comprei o fone, fica, você põe no limite, no máximo. Na hora que você tira pra ir dormir, cara, tua mulher chega do lado e fala assim, boa noite. A mulher, ô, que isso? Boa noite, o quê, rapaz? rapaz, complicado. Pergunta clássica do Vitor Hugo, atacante mais difícil de marcar.
Neymar, acho que tem vários, cara.
O Neymar é um inferno, né, cara?
Oh, moleque, o Lucas, não é atacante, mas... O
Lucas também, né?
É porque o Neymar é habilidoso... E é mole. Você empurra ele assim, ele vai pro lado com a bola. Ele vai pro lado com a bola e fica mais difícil, vai ficar mais longe.
Você é parceiro dele?
Sou muito.
Me conta, ele cai mesmo?
Cara, quando eu joguei contra ele, não cai não. Quando ele caiu é porque eu dei uma pegada nele.
Mas vocês sacaneiam ele. No treino, você chama ele de cai ou não?
Não.
Isso é coisa da imprensa, não é uma brincadeira com ele.
Eu acho que é coisa de. Não só da imprensa, como torcida rival do Santos que pega no pé dele.
Entendi. O Thomas Cândido diz o seguinte, que diante dos problemas do Vasco aí que a gente comentou agora, salário, negócio da água que pegou mal pra caramba, bobagem, mas pegou mal pra caramba, você tem propostas de clubes do exterior, então você teve propostas. E você tem sondagem desses times. Em algum momento você se arrependeu? Você olha pro Vasco nessa situação difícil e às vezes você fala assim, porra, mas eu podia ter ido pra um Manchester, pra um Real Madrid. Não.
Não, porque hoje eu acho que se eu tivesse uma situação pior... Eu acho que o Vasco me oferece coisas que... Coisa muito boa. Eu acho que meu salário foi para tá legal. Eu acho que meu salário tá...
Dá para comprar os Call of Duty, pô.
Dá para comprar uns videogames. Dá para ajudar a família. Então eu acho que fosse uma coisa que me prejudicaria, eu acho que se eu ficasse no Vasco para ser mandado embora, eu acho que eu me arrepender. Mas não me arrependo não, porque graças a Deus eu tomei algumas decisões certas na minha vida.
Tem preço ser um ídolo do Vasco chamado de mito?
Tem não.
É a maior alegria da tua vida?
Pô, com certeza. É. Não, a maior alegria da minha vida é com a minha família.
Não, claro, mas é profissionalmente.
Profissionalmente.
Vai. A grande alegria da sua vida é ser o que você é para a torcida
com
do
certeza,
Vasco.
Com certeza.
É.
Eu criei um carinho com um clube que, não sei, alguns jogadores pensam que vai ficar marcado eternamente na minha vida. Eu posso jogar num clube rival, posso jogar em outro clube fora daqui que...
Você jogaria num clube rival se precisasse um dia sem aquela frescura?
A gente é profissional, mas eu vou pra fora e vão vir propostas pra eu voltar pro Brasil, um exemplo. E se não tiver uma condição do que o Vasco te oferecer, a gente pensa, acontece, eu vejo muito...
É que tem jogador que é tonto, que fala, não, nunca mais. Aí o clube não quer ele de volta, ele não tem onde jogar, né, cara?
Pô, você
precisa pensar no futuro, claro.
Eu não penso assim, não. Eu acho que tem nada a ver. O torcedor de outros clubes me elogiam, né, cara? Me dão carinho na rua.
Não, que pessoalmente falam... também, vamos combinar que ninguém vai te xingar, né, Dedé? Você tem 1,90m. Né? Vamos combinar que nenhum torcedor rival vai chegar e te xingar. Dedé, depois da contusão, você voltou jogando menos do que você jogava? Você concorda com quem diz isso? Que você ainda não tá igual?
No começo, sim. Eu acho que eu já voltei a fazer algumas partidas boas, ter uma força maior para jogar. Mas são coisas, né? Quando eu tava contundindo, o time tava... mudou muita coisa. Eram outros jogadores. Então eu me adaptava muito bem com os jogadores. E depois que eu tive a contusão, fiquei um tempo jogando meio que sem força. Porque eu tava... Porque um tempo sem malhar a perna esquerda.
E dá medo de botar.
Aí eu não malhava a perna esquerda. Eu falava, não vou malhar direito, porque senão a direita vai ficar um touro e a outra vai ficar fininha. Então eu vou ficar quieto. Aí quando eu só voltei a malhar quando eu fiquei 100%, porque eu não podia fazer nada. Porque a fíbula, qualquer coisa, se eu fizesse pra coxa, atingia a fíbula. Então, aí até eu ganhar essa força, eu acho que eu fiz bastante jogos aí que não cheguei no meu nível, mas... alguns jogos aí eu mostrei que eu tava no nível, voltei a um nível legal.
Clássicos em São Januário. Pô, você é a favor ou contra?
Com certeza a favor. Não é que criticando o Engenhão, mas só que não é a nossa casa, né, cara? Tem um jogo, um exemplo, contra o Botafogo. Vasco e Botafogo. Mando de campo do Vasco. A gente chega lá, o vestiário é o segundo vestiário. A gente chega lá...
E se tiver aberto o Maracanã?
Aí é diferente.
Aí você não prefere jogar no Maracanã?
Aí é tranquilo, aí é um campo neutro. Um exemplo, Vasco e Botafogo. O Engenhão é a casa do Botafogo, mas o mando é nosso. Não existe. Eu acho que isso aí não...
Com o Maracanã resolve isso.
O Maracanã resolve. Mas é, porque... além de ser o campo neutro, vai ser torcida igual... vai ser... não tem nem campo nem de nenhum clube do Rio. É totalmente diferente. E é o Maracanã.
Eu perguntei do que eu tinha pra te perguntar aqui. Mas eu já vi que você é um cara bem simples. Você não é um cara que gosta de grandes... Eu vejo que a tua preocupação é sempre a tua família, teu passado, ajudar, isso, aquilo. Eu não vi você em nenhum momento ostentando nada, buscando nada absurdo. Vi que você reconhece, por exemplo, você não tem a frescura de dizer... você não é um cara orientado. Ou seja, você não tá aqui dizendo pra mim o que alguém... mandou você dizer. Você está dizendo o que você acha. Né? Seu assessor, muito gente boa aqui, inclusive. Você não está dizendo o que alguém mandou ele falar. Né? Eu já entrevistei muita gente que ficou olhando para o assessor. Assim, você nem olhou para ele. Você está dizendo o que você acha. E deixou o celular ligado, que eu acho legal também. Sinal que você está à vontade. Você vê... você está na Seleção Brasileira, você foi convocado ontem, parabéns. Você está na Seleção Brasileira, o Vasco está disputando o título brasileiro, você deve ficar até 2014, conforme você disse, pela Copa e tal. E você tem mil sonhos pela frente. Mas você tem um pelo Vasco, que é o teu clube que você joga hoje para essa torcida. Quando você deita e imagina a cena dos seus sonhos, aquela que te emociona de dormir, você fala, porra, era isso que eu queria. Qual taça você está levantando, aonde, contra quem?
Do brasileiro contra o Flamengo.
Do Engenhão? Ou você já imagina no Maracanã?
É, no Maracanã.
Mais do que uma Libertadores.
Seria um título que não só, não vou falar assim, Flamengo, acho que pro torcedor seria melhor.
Claro, pra é um mim, rival, claro.
É um rival. Pro torcedor sim, não vou falar um título em cima do Flamengo, mas um título do Vasco levantando um exemplo, uma Libertadores, eu acho como um sonho que o Felipe e o Juninho tiveram.
Eles falam disso pra você?
Eles falaram que foi loucura o que aconteceu.
Foi o melhor momento da vida deles.
Da vida deles foi o melhor momento.
Jogaram em seleção e tudo.
É, foi um dos melhores momentos, né?
Você sente falta de final? Mata-mata? Ou você gosta desse formato de pontos corridos?
Ah, eu acho que... Final é... Comove, né? Muito.
Os jogadores gostam?
Para o mundo. Mas eu acho que pontos corridos é mais justo.
É. Os jogadores gostam mais do pontos corridos?
Não.
Eles gostam mais?
Acho que não. Eu acho que preferem a final.
É.
Afinal, você se prepara para uma final, igual a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil foi a final, teve um jogo em casa, o outro...
Vocês chegaram no aeroporto aqui, eu tava lá nesse dia, vocês sabem? Eu, por um acaso, aquela imagem que passou na Globo, dos caras gritando trem bala e correndo no aeroporto, aquela imagem fui eu que filmei com meu celular. Porque eu fui voltar para São Paulo, eu tava aqui no Rio, não tinha nada a ver com isso. Quando eu cheguei no aeroporto, tinha um monte de vascaíno esperando 3 horas antes do voo, eu peguei e filmei com o celular, meu blog tava na Globo.com, eu mandei pro blog... direto do aeroporto, e a Globo usou até no Globo Esporte a imagem. Eu fiquei imaginando, porque eu não esperava, acho que ninguém esperava. Quando eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei imaginando vocês chegando e vendo aquilo. Foi... Vocês passou pela cabeça de vocês que ia ser daquele tamanho?
Não, eu achei que eu ia chegar, ia estar o estádio cheio. Eu pensava assim, a gente vai chegar lá, vai estar o estádio cheio, vai ser aquela zoeira legal, vai ser pelo menos assim umas 4 horas de festa. Quando a gente chegou... Aí o pessoal não liberou pra gente sair e o ônibus tá dentro do aeroporto, eu não entendi. Eu falei, o que tá acontecendo? Deve ter acontecido alguma coisa. Deve ter um carro de bombeiro, sei lá, ali. Já imaginava um carro de bombeiro pra gente passando, mas não com tanto torcedor.
Não dava nem pra vocês passarem.
Não dava pra passar. O nosso carro, o ônibus tava quase fora do chão, o pessoal tava ali levantando o ônibus. Foi muito legal, muito legal. Um momento inesquecível e foi uma Copa do Brasil, diferentemente de uma Libertadores, né?
Última. Você está convivendo com jogadores da seleção brasileira, evidentemente todos os grandes jogadores, porque estão na seleção brasileira, que jogam no Brasil por causa dessa Copa, que o Brasil, se Deus quiser, vai arrebentar a Argentina. Aliás, Dedé, um pedido pessoal meu, se você puder dar um pontapézinho no tornozelo de um deles lá no final do jogo, que bater em Argentina não é pecado, viu, Dedé? Não tem problema. Você está conversando com esses caras, né? Você está no meio desses caras. Você ouve desses jogadores brasileiros, hoje, mais vontade de ficar ou mais vontade de sair?
De muitos... Não rola essa conversa, mas... De quem eu escuto, prefere ficar, né? Como o Neymar e o Leandro Damião.
Mudou
pensa,
a coisa.
Ele pensa da mesma forma que eu, mas só que esperam que o clube tenha condição de mantê-los até depois da Copa. Isso é o pensamento deles.
Cara, eu de verdade, eu espero que você, pela figura que você é, por 24 anos de idade, você tem o carisma que você tem. Você tem a ligação com a torcida do Vasco que você tem. E o respeito do torcedor brasileiro, que todo mundo tem, né? Aliás, desculpa, eu falei que era a última, mas eu esqueci de uma coisa que agora eu falei em seleção, eu lembrei. A gente ouve muito o pessoal falar assim, o torcedor brasileiro não liga mais tanto para a seleção, né? Jornalistas, donos da razão, chegam e falam assim, a seleção para mim, né? Perdeu a graça. Eu sinto que para vocês não. Para os jogadores ainda é o grande objetivo da vida de vocês. Estou errado? Tô errado?
Não, tá certo. O nosso objetivo é tá ali, cara. Todo jogador. Tem jogador que, como eu, no Volta Redonda, eu já tinha esse sonho. Não botava. A gente não conseguia falar, né? Não chegava. Expunha esse sonho para a imprensa, para a mídia, porque a gente ainda estava num passo para ir para um time grande.
Sim, estava mais longe.
Mas muitos jogadores que, como eu, num clube considerado pequeno, pensam em chegar na seleção. Isso é o objetivo, ainda mais em grande.
Já que é um papo de boteco, é foda na hora que toca o hino do Brasil você tá com ela, né?
Que isso. Todo jogo, meu olho enche de lágrima, porque é coisa diferente. Diferente mesmo. Teve 2 jogos que eu joguei que pela seleção aqui, que foi lá em Belém, e agora em Recife, mas em Belém foi Todo mundo, até Ronaldinho, o Ronaldinho que já tinha um costume, já tinha jogado Copa, ficou mexido com a torcida. A
torcida cantando,
cantando o hino, abaixaram no meio do hino, todo mundo batendo palma e no ritmo da música e desligaram o som do hino. Só foi a torcida cantando, então
foi lindo. Até na TV foi lindo, imagine lá, imagino com a camisa 3 do Brasil. Porra, pelo amor de Deus. Dedé,
primeiro jogo.
Desejo pra você que você fique. De verdade, que você fique no Vasco e faça história, que você seja um desses caras diferentes. Que a maioria faz até aqui, pega a proposta, ganha dinheiro, vai lá fora, diz que não se adaptou com a bolacha e volta pro Brasil. E aí fica com aquela cara de refugo, de que não deu certo. Eu espero que você nem vá. Eu espero que você fique no Vasco. O Vasco tenha condição de te pagar uma dose enorme em dinheiro e a outra em carinho com a torcida toda, que você seja o maior ídolo da história do Vasco.
Valeu,
espero
obrigado.
Que você fique mesmo. E 2014, você não tenha dúvida, eu não sou vascaíno. Mas 2014 eu torci muito por você. Eu sou São Paulino. Se você quiser ir lá no Morumbi, nós estamos precisando lá. Nada contra o Rodolfo, o Tolói, mas se um dia assim você quiser, não tem problema. Né? Mas nós vamos torcer muito por vocês em 2014, viu, cara? Espero
valeu,
que vocês
obrigado.
Tragam essa Copa pra nós, que você fique no Vasco muitos anos.
Se
valeu?
Valeu.
Obrigado aí por abrir o quadro comigo aí.
Valeu, valeu.
Gente, Dedé, semana que vem tem mais e só conto, no meio da semana eu conto pra vocês quem vai ser na semana que vem. Mas é craque também, joga aqui no Rio, hein? Valeu, um grande abraço pra vocês.
Da cor do Brasil, sou da África, de Portugal. A elite fingiu que não viu, mas o bem venceu o mal. No meu peito carrego essa cruz, que é de Malta, de Nosso Senhor. Não me importa o que ninguém me diga, eu vou pra colina, vou ver meu amor. Vou lá, vou subir a colina pra ver meu amor. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou lá. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou subir a colina pra ver meu amor. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou lá ver meu Vasco jogar. Eu sou do tempo de Roberto, Omar e Mazinho, Edmundo, Galvão e Juninho, rei da França e do Monumental. É, eu sou do tempo. A gente pagava pra ver o Felipe fazendo chover, levantando toda a social. Eu sou negro da cor do Barbosa. Eu sou negro que nem o Alci. Eu sou branco da cor do Bellini. Eu sou branco que nem o Ademir. Sou mestiço da cor do Brasil. Sou da África, de Portugal. A elite fingiu que não viu, mas o bem venceu o mal. No meu peito carrego essa cruz, que é de Malta, de Nosso Senhor. Não me importa o que ninguém me diga, vou lá na colina, vou ver meu amor. Vamos lá, vou subir a colina pra ver meu amor. Vou lá, vou lá ver meu Vasco jogar. meu Vasco jogar. Vou subir a colina.